Semeando a Boa Nova. Um programa que aborda temas de seu interesse, analisados à luz do Espiritismo.
Este programa é uma realização do Núcleo de Divulgação Espírita, O Semeador.
Nós estamos chegando com o Semeando a Boa Nova, este programa que é produzido pelo Núcleo Espírita, O Semeador de Santo André. Lembrando que você pode ouvir o nosso programa pela internet, através do site www.semeador.org. Os programas ficam todos gravados lá para você ouvir. Nós estamos aqui chegando, a nossa equipe toda postos, lá na mesa de som, o Rafael Palmeira, na técnica o Valdir Manente, na coordenação das perguntas o Sérgio Martins e aqui do meu lado nos comentários o Marinho Bardella. E hoje nós estamos recebendo aqui com muito carinho o Hércules Ervilha. O Hércules é um grande tarefeiro da Seara das Fraternidades de São Caetano do Sul e vai estar aqui conosco para falar sobre efeitos físicos. Hércules, bom dia. Seja bem-vindo mais uma vez ao Semeando a Boa Nova.
Muito bom dia, eu que agradeço.
Hércules está aqui conosco, nós vamos falar desse tema tão importante, efeitos físicos. A questão dos fenômenos espíritas está sendo bastante explorada em filmes e seriados de TV estrangeiros. O programa de hoje será dedicado à análise dessa questão, com base nos estudos da filosofia espírita de Allan Kardec. Hércules, o que significa a expressão efeitos físicos no vocabulário espírita?
No vocabulário espírita, nós podemos considerar efeitos físicos quando acontece alguma ação sobre a matéria por um meio não convencional, algo que não é uma ação direta de outra matéria conhecida sobre um objeto. Então, por exemplo, deslocar um copo sem que ninguém colocou a mão no copo. Uhum. É considerado efeito físico. Acender uma lâmpada sem que ninguém tocou no interruptor. É considerado efeito físico também.
Quebrar um prato é um efeito físico?
É um efeito físico quando não há uma ação direta e nem... Uhum. Porque a gente tem que sempre olhar para a questão da física do ambiente. Uhum. Houve uma variação brusca de temperatura que poderia ter
certo,
promovido?
Certo, perfeito.
Não, então pode ter sido muito perfeitamente um efeito físico.
Aqueles barulhos repentinos, batidas em paredes.
Barulhos na década
luzes de... Luzes que acendem, etc.
Década de 90 foi conhecido através de um filme, o fenômeno Poltergeist. Muito estudados pela paranormalidade ao longo de todo o planeta. Então, tudo isso é efeito físico.
Marinho, deixa eu perguntar uma coisa para você. O Hércules está fazendo uma colocação a respeito de efeitos físicos e está relacionando isso à ação de espíritos que estão agindo ali no ambiente, etc. Né? Eu pergunto para você, só os espíritas, só com as pessoas espíritas podem acontecer esses efeitos físicos ou pode acontecer também com pessoas profitentes de outras religiões?
Não, com certeza, os efeitos físicos são uma característica que está presente na natureza, né? E absolutamente isso não é invenção dos espíritas. Nós espíritas estamos apenas procurando estudá-los, compreendê-los melhor e entender suas causas, suas consequências. Uhum. Né? Aliás, a propósito da sua pergunta, me ocorre agora que um dos maiores efeitos físicos, né, conhecidos da história aconteceu no âmbito do catolicismo, né? Quando a Isabel, a rainha de Portugal, né, teve um instante em que numa cesta de pães, né, se transformou em flores. Né? Isso está registrado nos anais do catolicismo, quer dizer, existem livros a respeito disso. Né? Isso é um efeito físico típico.
Perfeito.
Né?
Ô Hércules, para a gente situar melhor o nosso ouvinte, que a gente fica falando de efeito físico, às vezes parece um negócio assim meio distante, meio alto demais. Vamos traduzir pro popular. Efeito físico seria mais ou menos aquele negócio de assombração, de casa mal assombrada, ou até mesmo de milagres. Isso tudo, sabe? As casas mal assombradas seriam casas onde acontecem efeitos físicos?
O que eu diria, assim, aí toma um rumo até bem grande, bem vasto. Para haver um fenômeno de efeito físico, tem que ter algum médium de efeito físico presente. Então, por exemplo, quando se fala no imaginário popular, ou mesmo em casos já constatados, casas mal assombradas. A pessoa entrou, começou a ouvir ruídos, etc. e tal. Com certeza, alguém da família, dos encarnados, dos vivos ali, com um corpo, que acabaram entrando naquela casa, tem uma emissão do que nós chamamos ectoplasma, que pode até assustar às vezes o nome, mas nós, seres humanos, emitimos ectoplasma, que é um fluido semimaterial que acaba sendo o veículo para acontecer fenômeno. Então, às vezes, pode ser criança, idoso, qualquer pessoa que tem uma formação maior de ectoplasma do que outras pessoas, começa a ocorrerem esses fenômenos ao redor dessa pessoa. Precisa ter um médium presente.
Mas podemos afirmar que, então, aquilo que o imaginário popular chama de assombração seria nada mais do que a manifestação de um espírito causando um efeito físico, é isso?
É, exatamente.
Hércules, deixa eu aproveitar essa colocação muito bem feita pelo Sérgio aí, de que essa assombração, né, que a gente chama aí no linguajar popular, as pessoas, primeira pergunta que as pessoas fazem é assim: você tem medo de assombração? Né? Você tem medo de assombração? Você já viu assombração? Você nunca viu assombração, né? Essas assombrações, na verdade, normalmente, a gente tem uma parte técnica aí que a gente não vai analisar aqui agora, nesse momento, porque tem a questão do perispírito, logo depois do desencarne, etc. Mas isso a gente vai deixar para um outro momento. Okay. Então, mas aquela situação, por exemplo, do espírito que está lá, ele está visível, e alguém olha e vê e fala assim: não, está aí, tem um espírito, tem a assombração, o outro vê e não vê nada, o outro olha e não vê nada. Fala: mas não estou vendo nada. Não, mas tenho, estou vendo lá uma pessoa sentada, uma pessoa andando, etc. É a ação do médium, então, que está possibilitando que um veja e o outro não? É o médium dotado dessa vidência que está possibilitando que ele veja e o outro não?
É, e de novo, eu vejo dois casos. Um viu, o outro não viu. Então, não houve materialização. Provavelmente, não é efeito físico.
Uhum.
Foi uma clarividência. Ambos viram. Pode ter sido uma... Aliás, tem que ter sido uma materialização. Por quê? Porque acabou afetando a própria retina, a maneira que o corpo humano capta o sentido físico. Uhum. Aí tem que ter havido uma materialização. E para ter havido uma materialização, algum médium de efeitos físicos estava presente, consciente ou não.
Marinho, o espiritismo, ele se dedica ao estudo das manifestações espíritas. Alguma vez houve algum trabalho ou existiram trabalhos em que o centro fazia estudos dos efeitos físicos? Por exemplo, uma sessão de materialização. Você tem conhecimento de algum trabalho em que os espíritos se apresentaram para toda e qualquer pessoa que estivesse ali presente? Como
Sim.
é que isso funcionou?
Sem dúvida. Corroborando aqui o que o nosso Hércules está falando, né? Há necessidade de médiums que têm essa capacidade ou que têm esse atributo de doarem um tipo de magnetismo, vamos assim dizer, que provocam esses efeitos. Né? Não é comum, são raros esses médiums, não é uma coisa que a gente encontra toda esquina, né, Hércules? É um tipo de médium especial, vamos assim dizer, não é? Não especial na qualidade de ser melhor do que os outros, né? Especial no sentido da raridade, né? Mas existem esses médiums. E existiu, pelo menos aqui em São Paulo, no campo do meu conhecimento, há um centro espírita que dedicou-se muito a esse estudo. Né? Certamente há outros por esse Brasil afora, que a gente não tem conhecimento. Tivemos notícia de que algumas casas aqui do próprio ABC já fizeram isso, né? Mas havia uma casa em particular, há uma casa aqui em particular, que houve um tempo que tinha um médium de efeitos físicos bastante acentuados, né? E eles realizavam reuniões de estudo em que espíritos se materializavam, né? E para que todos que estivessem ali presentes pudessem assistir, né? Não era uma coisa totalmente aberta, porque necessita de interesse, a necessidade de ter um interesse legítimo pelo estudo, né? A gente não gosta de falar de nós mesmos, né? Mas eu tive a oportunidade de assistir várias dessas apresentações há alguns anos atrás.
Você contar para a gente alguma coisa que acontecia nesses trabalhos?
Não, sem dúvida. Eram reuniões de estudo. Eram reuniões de estudo que nós, várias casas de vários centros espíritas de São Paulo, que tinham interesse, procuravam essa casa, se organizavam encontros de estudo em que mais de um médium, inclusive, não era um médium sozinho, não é? e que ele fazia demonstrações de como é que o efeito físico se produzia, não é? Então o médium muitas vezes, até para que qualquer aspecto de fraude fosse ali eliminado, fosse evitado, o médium ficava, por exemplo, dentro de uma cabine, né, fechada. Antes de começar a reunião, as pessoas poderiam ir lá e verificar que não se tratava de nenhuma fraude. E depois que fazíamos nossas preces e pedimos o amparo de Jesus para que o estudo pudesse ter uma finalidade útil e tudo mais, tá certo? Os fenômenos começavam a acontecer, não é? Então eram objetos que se moviam, eram espíritos que se apresentavam materializados, né? A ponto de que o espírito materializado chegava e nos tocava, espargiam perfumes, né? Todos nós saímos assim com uma ideia de perfume que estava ali colocado, né? Sem dúvida existe. E agora também existem por esse Brasil afora, e nós não temos infelizmente muitos dados, né? Centros que utilizam esse tipo de fenômeno, esse tipo de energia para curas, né? Para fazermos cirurgias, né? Até há pouco tempo atrás, certamente muitos dos nossos ouvintes devem lembrar, certas cirurgias que eram feitas, né? E televisadas, inclusive, né? Onde o médium fazia um corte. Nós não somos muito favoráveis a essa questão de cortar, não é? Uhum. Mas não podemos negar o efeito físico que ali estava, né? Que aquilo se estava produzia.
Presente, né? Ali manifestado.
E então, não só espíritas, e muitas pessoas que foram atendidas e puderam até acompanhar em algumas, naquela época, né? O fenômeno do famoso médium Edson Queiroz, né? Que eram televisadas e tudo mais. O fenômeno físico era presente, né?
Manifestado. Chegando por aqui também o Hélio Delanossi. Bom dia, Hélio. Seja bem-vindo aqui ao Semeando a Boa Nova.
Bom dia a todos e a todas, né?
E conosco aqui o Hércules Ervilha, o Hércules atuante tarefeiro da Seara das Fraternidades de São Caetano, e está falando hoje com a gente sobre efeitos físicos. Hércules, em alguns filmes, seriados aí, estrangeiros, principalmente na TV a cabo, isso é predominante, né? Nós vamos termos aí a oportunidade de presenciar programas onde os efeitos físicos são mostrados como algo fácil de acontecer, alguma coisa que o apresentador no filme, né, o protagonista da série lá faz, o efeito físico acontece com muita facilidade. É assim mesmo que se passa na realidade, com tanta facilidade assim?
A facilidade que é mostrada no filme, eu acredito que não. Mas eu gosto de chamar atenção muito para a questão prática. Vários médiums, porque não precisa ser espírita para ser médium, pessoas dotadas de faculdades extrafísicas diferentes, que acabam tendo uma produção muito grande de ectoplasma, estão pelo mundo aí afora, no nosso lado, no trabalho. Então eu gosto muito de trazer para a prática. Campo de futebol, por exemplo. As pessoas começam a ficar irritadas umas com as outras. Os médiums de efeito físico são muito mais suscetíveis, pela maneira com que eles têm todo o psiquismo e a estrutura física, de se inflamarem com a situação e partirem para a via de fato. Eu gosto de chamar a atenção para esse lado do que ele traz para o psiquismo humano. Então, muitas vezes, nós caímos na questão, de novo, da caridade. O que se faz com o uso de tanta produção desse material tão nobre? Que poderia ser usado para cura, poderia ser usado para um atendimento fraterno, para acolher as outras pessoas. Então, sem consciência, a pessoa vai vivendo. E aquilo vai acumulando. Aquela formação extrafísica no corpo dela vai acumulando. Vai causando males em toda a parte respiratória superior, via aérea superior, a parte estomacal. Então, muita gente que tem uma série de sintomas que o próprio médico não consegue captar, ela tem uma produção exagerada de ectoplasma e não sabe usar aquilo. Acaba usando aonde? Empresta, às vezes, sem querer, acaba emprestando para um mau uso de quem está do lado. Dentro de um contexto, uma conturbação geral, muita gente aproveita de todos esses fluidos e acaba se inflamando e acaba alterando até a estrutura mental que ela tem naquele momento. Não sei se eu fui claro no que eu falei.
Muito claro, bem esclarecedor. Agora, Hélio, essa condição que o Hércules está colocando para a gente, de o médium que está vivenciando esses eventos, acontecimentos, ele deu o exemplo até do campo de futebol. E ali o médium percebe que ele está se inflamando, ele percebe que aquilo está sendo trabalhado no seu organismo, no seu físico, porque é uma passagem natural dessas movimentações para o físico dele. O que é que o médium tem que fazer, a pessoa tem que fazer, quando começa a ter essas manifestações, essas sensações de que alguma coisa está acontecendo diferente, ele percebe no ambiente que existe ali um movimento diferente, percebe inclusive em si, no seu corpo, alguns efeitos desses ambientes, ele chega e percebe que no ambiente tem alguma coisa diferente, tem algum acontecimento, o que é que ele tem que fazer, hein, Hélio?
Eu acho que a fórmula é sempre a mesma, né? Nós temos que sempre nos ligar a Jesus, né? Porque a nossa referência tem que ser Jesus, nós temos que ter uma referência, o que que eu devo ou o que eu não devo fazer, né? Então tudo aquilo que você for fazer, você deve se passar pelo crivo da razão, imaginação. Jesus aprovaria que eu fizesse isso seria uma coisa, uma orientação de Jesus? Se você acha que ele não te orientaria, não faça. Se a dúvida apareceu, se você já sentiu que você não está, vai ter um ato que não é muito nobre, né? Que você, em dúvida, não faça, porque Jesus me recomendaria isso? Não, então não faça sob ordem de nenhuma outra pessoa, de nenhum outro espírito encarnado ou desencarnado, né? Porque muitas vezes nós fazemos até sem pensar. Você vai lá e faz, mas aí depois você se flagra fazendo uma coisa, puxa vida, estou fazendo um negócio errado. Você pega e para, né? Mas se você tiver a oportunidade antes, né, de tomar essa decisão, faço ou não faço, né? Ou não faça, né? O nosso modelo é Jesus, não é ele que é o modelo maior.
O Hércules, você queria falar.
Então, né? Eu gostaria até de complementar. Aí nós temos a consciência, não, eu não vou fazer. Aquele entorno nosso começou, fila do banco, um começa a reclamar, aquilo vai inflamando. A dica para quem já está querendo viver uma vida diferente é: não fale nada que aumente aquela turbulência no momento. E muitas vezes até se afaste fisicamente. Uhum. Então você, além de evitar o efeito em você, se evita no outro. É uma maneira assim, qualquer coisa que você puder fazer para amenizar, faça, porque nós não sabemos quem está do lado.
Agora, Hércules, você tá falando do médium. Agora, vamos voltar na questão dos efeitos. Então, o efeito que está acontecendo. Então,
está acontecendo. Está
ali, como você mesmo estava colocando aí, o movimento acontecendo, o objeto se movimentando, ou se movimentou e você percebeu, alguma coisa que quebrou lá, uma louça que quebrou, um barulho diferente, uma manifestação visual, né? Alguém viu um vulto, um espírito, etc. Quem provoca esses efeitos? Nós falamos aqui do médium, você disse claramente, aliás o Kardec fala isso, né, no livro dos médiums, né, que é preciso ter a presença de um médium, né, ou que ali tenha passado um médium ali, vivenciado aquela situação. Mas os espíritos podem provocar isso isoladamente, sem a presença de um médium?
No nosso meio físico, não. Uhum. Precisa sempre de ter um médium. Então, de novo, vem a questão da consciência. A pessoa é uma doadora sem consciência, vai poder ser usado aquele material que ela produziu para algo útil ou para algo que vai perturbar, por exemplo, quebrar prato, ficar estourando lâmpada. Não é algo que tenha alguma utilidade. Às vezes é apenas um sinal. Olha, está faltando o quê? Caridade. Para quê? Canalizar toda aquela energia. Então, às vezes a pessoa fica desesperada e um simples ato. Não, deixa eu começar a fazer... que ele olhe esse fenômeno como algo... Nossa, será que eu estou fazendo todo o bem que eu poderia? E vai, e faz. E canalizando toda essa energia que ele tem, todo o entorno dele começa a mudar. Pode curar muita gente.
Ah, eu tenho um parente, eu conheço um parente que ocorre exatamente isso que o Hércules está falando. Quando ele está muito irritado, quando ele está assim bastante contrariado, naquele pico de nervosismo, naquele momento que tem aquela explosão psíquica, aquela explosão emocional, acontece que os aparelhos da casa dele se queimam. Entende? Então, lâmpadas, né? O Hércules acabou de falar agora, me lembrei desse caso, desse parente, né? Então, às vezes, nós estamos falando muito aqui do fenômeno, né? Estamos falando aqui do efeito físico, né? Da presença do médium, né? E essa capacidade dessa força, vamos assim dizer, esse magnetismo, esse fluido, seja o nome que a gente queira dar para o nosso ouvinte, né? essa capacidade que certas pessoas, né, que chamamos de médiums, têm de poder influir, interferir na matéria, é uma coisa que existe no mundo, em qualquer religião, em qualquer circunstância, né? Muitas vezes um efeito, um fenômeno físico acontece dentro da casa da gente e a gente acha que o médium está dentro de casa e não está, pode estar no vizinho ao lado, porque como essa força, esse magnetismo, esse fluido, o ectoplasma, ele não é de natureza totalmente material, ele é semimaterial, ele atravessa paredes, ele atravessa coisas. Então, isto são coisas que existem. Na nossa casa, lá no Centro Espírita, de vez em quando a gente recebe pessoas assustadas, porque na hora de dormir começou a acender luz, não é? Pode parecer um filme de terror que nós estamos falando, mas absolutamente não é. São coisas normais que acontecem, né? É um corpo que se move, né? Antigamente, nas escolas, né, as moças, os meninos gostavam de fazer aquela brincadeira do copo, por exemplo, né? Coisa que a gente não recomenda que se faça, pelos motivos aqui que o Wes colocou, porque na hora que nós mobilizamos essa energia, a essa energia se liga em espíritos, né? Então, que tipo de espírito que se liga no momento que um médium está doando essa energia? Que tipo de espírito que se liga no momento que o médium está praticando e está exalando essa energia? Quer dizer, então, em algum momento nós vamos falar do Evangelho, né? Porque o Evangelho é que vai ser a defesa, né? Para nós, para não ter a impressão de que é só o lado ruim dessas coisas, né?
Muito bem. Hércules, vamos fazer um bate-bola, um jogo rápido aqui, perguntas e respostas igualmente rápidas, né? Nós devemos conversar com crianças, com jovens, sobre espíritos?
Bela pergunta. Com naturalidade.
Uhum. Prepará-los.
Prepará-los com naturalidade, mostrar que faz parte da vida.
Hércules, é a vida, né? Os espíritos interferem nas nossas vidas?
Os espíritos de luz, eles nos incentivam. Os espíritos mais perturbados, ignorantes, eles interferem.
Pois é, essa é a próxima pergunta. Existem espíritos que nos ajudam? Você falou os de luz, né?
Graças a Deus, vários. A gente aqui não acaba não ouvindo todos, né? Mas vários.
Eles estão lá. Os espíritos estão em todos os lugares?
Todos os lugares. Aqui dentro dessa salinha deve ter vários, além dos encarnados.
Uhum. Agora, existe algum lugar onde eles não estão?
Olha, desconheço completamente.
Uhum. Quando nós fazemos preces sinceras, do coração, entramos em sintonia com os bons espíritos?
Uma luz maravilhosa, não tem o que dar errado numa situação dessa.
E quando deixamos de fazer preces, ficamos suscetíveis à influência de espíritos não muito bons?
Com certeza.
O Evangelho no Lar ajuda a proteger os nossos lares e traz harmonia para a família, ajuda a amenizar os problemas e efeitos físicos dentro de casa?
A espiritualidade sempre fala, não só para casa, como para toda a vizinhança. Vira um ninho de luz naquele lugar. Mensageiros acabam ocupando a casa à noite para poder missões ali do lado.
Muito bem. Então, eu queria... Bom, passou, acabou o jogo rápido. Agora, eu só queria complementar uma pergunta aqui que foi feita no jogo rápido. Essa questão dos espíritos, das preces que nós fazemos do coração. Que se elas atraem os espíritos bons. Então, vamos imaginar que você esteja lá, você não, qualquer um de nós, num local onde está acontecendo um efeito físico. Aí nós chegamos lá, as pessoas nos contam, nós vamos lá, como o Marinho acabou de dizer, ó, foi uma pessoa lá na casa espírita que na casa dela está acendendo luz, ela está vendo coisa, etc. Se ela fizer preces no instante que está acontecendo, ajuda a amenizar o efeito físico, ajuda naquele ambiente, naquele momento ou não?
Eu costumo dar dois conselhos nesse momento. Conexão com prece imediata e pedir para que os mentores do local canalizem aquela energia maravilhosa para um fim melhor do que a perturbação, do que a dor que pode estar causando.
Quem são esses mentores?
Mentores pessoais, espíritos que ficam nos acompanhando, porque o planeta ele tem toda uma trajetória de evolução. Então, da mesma maneira que vem alguns apenas perturbar essa evolução, vários outros vêm dar suporte. Basta pedir, eles vêm em ajuda.
Uhum. Pessoas, ô Hércules, as pessoas que não são espíritas e que são céticas e que convivem com isso, né, e que estão vivenciando essas coisas, são médiuns também, mas elas não aceitam isso, etc. E na casa delas acontecem essas coisas, no ambiente de trabalho onde elas estão acontecem essas coisas, no carro delas acontecem essas coisas. o que nós podemos falar para as pessoas que convivem com esse tipo de situação?
Eu adorei essa pergunta, porque eu estava lembrando agora há pouco. Existem dois fulcros magnéticos gigantescos no planeta, Brasil e União Soviética. União Soviética, por ter sido regime comunista, era proibido qualquer tipo de religião. E a quantidade de médiuns que tem lá é impressionante. O que eles foram fazer? Estudar paranormalidade. Então, se a pessoa não pode nem chegar com um livro espírita em casa, que tem família que às vezes tem preconceito, começa a estudar a questão de paranormalidade para entender que aquilo é natural, e sozinho, no silêncio dela, vai fazendo a prece e vai canalizando aquela energia. É o melhor antídoto que tem para aprender a lidar com isso.
Hélio, por tudo isso que nós estamos falando aqui, nós dizemos assim que não existe sobrenatural, é isso, Hélio? São todos efeitos físicos trabalhados tecnicamente pelo plano espiritual ou espíritos não preparados, etc., e por médiuns aqui encarnados, por nós. É isso mesmo, Hélio?
É, o sobrenatural, ele não existe como expressão, né? O que não é muito natural de acontecer é sobre... Ah, puxa, não tem explicação, né? Então, tudo aquilo que não foi explicado ainda pela ciência, as pessoas classificam como sobrenatural. Quer dizer, não tem uma explicação científica para aquilo, então é sobrenatural. Mas a ciência cada vez caminha para esses esclarecimentos. A cada dia, acho que tem passos acelerados no momento, né, Hércules? A cada dia eles estão assumindo, e eu acho que nos próximos mais 10 anos, se muito, pouca coisa vai restar de sobrenatural aí, né?
Exatamente. Dá tempo de falar? Inclusive, eu estou aqui com o livro do Mathieu Tubino. Ele fez engenharia química na USP, mestrado, doutorado, pós-doutorado na Suíça. Ele tem um centro espírita que ele atua em Campinas e é um dos maiores estudiosos de ectoplasma e efeitos físicos hoje do Brasil, e até tem renome internacional. Então, ele conseguiu aliar toda a ciência da química com essa questão, né, da extramaterial do ectoplasma, dos fluidos, dos efeitos físicos, e ele vê um campo assim extraordinário de estudos. Então é questão de tempo que isso vai fazer parte da cadeira acadêmica. É como se fosse uma tabela periódica paralela à de Mendeleev.
Repete para a gente aí, para o nosso ouvinte.
Aproveitando assim, só para ele vai falar do livro. O que está acontecendo e vai acontecer, eles vão mudar os nomes das coisas, né? Viram nomes novos, novas terminologias, para poder explicar aquilo que o Espiritismo vem falando, que está no livro dos Espíritos desde 1800. E 57 está lá no livro, mas vão outros nomes, assim como a paranormalidade é um nome novo, né? É sensitivo, né? Quer dizer, é um nome novo que se arrumou para médium. Aí vem a metafísica, né? Metafísica. Então vários nomes virão para explicar esses fenômenos, novas terminologias, explicando alguma coisa que já está no Livro dos Espíritos, muito bem explicado, né?
Fala. Repete para a gente então, por favor.
O nosso grande pesquisador é o Mathieu Tubino.
Né? Mathieu Tubino.
Isso, com dois T's e H. E o livro que ele escreveu é um fluido vital chamado ectoplasma. Exatamente, ele é do Grupo Espírita Casa do Caminho, lá de Campinas.
Perfeito.
Tá aí, ele é um grande cientista brasileiro, assim, extraordinária pessoa.
Então, tem um médico que é médico, ele é médico de clínico geral, ele é. Ele está andando por aí falando sobre isso, porque ele tá impressionado com a força do pensamento, da fé na cura, né, das pessoas. Então ele está chegando às conclusões todas que nós estamos falando aqui.
Muito bem. Hércules, nós vamos fazer uma paradinha aqui no Semana da Boa Nova, mas eu vou deixar uma perguntinha para você aqui, para você responder no nosso retorno. Que classe de espíritos se dedica a provocar os chamados efeitos físicos? Tá? Aí você responde no nosso retorno. E você que está na nossa audiência, não muda de emissora não, que nós vamos voltar já.